Amém, amados? Bom, vamos lá. O título dessa mensagem é A Provisão. A Provisão. Eu convido você a me acompanhar em Marcos capítulo 6, versículo 30 até o versículo de número 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o versículo de número 44, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Gente pra caramba, hein? Bom, vamos entender o pano de fundo, o que estava acontecendo aqui nesse episódio. Com base nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus acabava de receber a notícia de que aquele que veio para preparar o caminho para ele, o seu precursor, João Batista, havia morrido. Haviam cortado a cabeça de João Batista. E então parte para um lugar deserto com os seus discípulos para descansar e também para ensinar-lhes mais sobre o reino dos céus. Porém, uma grande multidão faz o capricho de o acompanhar. 5.000 homens. E naquela época, não se contavam mulheres nem crianças. Portanto, chutando por baixo, podemos ter esse número 3 vezes maior. Em torno de 15.000 pessoas, estimo eu, que estavam lá nesse episódio. Pelo menos 15.000 pessoas. E eu te convido nessa noite a imaginar-se em meio a essa multidão. Então, lá no meio das 15.000 pessoas, imagine-se no meio dessa multidão. Nessa situação, passando o dia ouvindo Jesus falar, anoitecendo, você totalmente desprovido, pois encontra-se apenas com a roupa do corpo, mas sedento em continuar a ouvir Jesus falar. Bom, o primeiro tópico a refletirmos é que Jesus arrasta multidões. É o que está lá no versículo 33 e 34, a parte A do versículo. E em todo o tempo da história, sempre foi assim. Jesus sempre arrastou multidões durante a sua vinda aqui na terra. E muitos daqueles que falaram também em nome dele, tiveram uma grande repercussão, também arrastando grandes multidões. Muitos na história aplaudiram de pé a palavra de Deus e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Outros perseguiram a igreja de Jesus Cristo e perseguem até hoje. Tiraram e tiram a vida de cristãos até hoje. Houve até um tempo na história que Constantino instituiu o cristianismo como a única religião, porém não funcionou muito, porque como diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, na parte B do versículo, Zacarias capítulo 4, versículo 6, na parte B do versículo diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração do homem. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa é viver de maneira contagiante, a nossa tarefa é falar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E não é diferente em nossos dias. Nunca houve na história da igreja uma época onde houve tantos cristãos, tantas igrejas. Jesus continuando arrastando multidões. Uma dessas igrejas e desses tantos cristãos são por conta das multiplicações. Outras por divisões. Porém, uma questão fica no ar. Eu perguntei a mim, e eu faço essa pergunta para você nesse momento. O que te trouxe, o que tem te levado até Jesus? É Jesus mesmo que tem arrastado as pessoas? É Jesus mesmo que tem arrastado as pessoas? Ele por si só basta ou precisa de muitas coisas em volta? Nós vivemos uma época onde estão adaptando as escrituras para agradar os ouvintes. Precisa selecionar uma parte que seja agradável ao ouvido dos ouvintes. Tem coisas que não são pregadas. Estão adaptando as escrituras para agradar os ouvintes. Hoje em dia, a palavra tem sido transformada quando a proposta original é da palavra transformar os ouvintes. Mas, infelizmente, nós vivemos época assim. Reino dos céus, amar o próximo, amar o inimigo. Como disse o G.K. Chesterton, a Bíblia nos ensina a amar ao próximo e ao nosso inimigo, talvez porque sejam a mesma pessoa. Eu vou até repetir essa frase que eu acho um tanto intrigante do G.K. Chesterton. A Bíblia nos ensina a amar ao próximo e ao inimigo, talvez porque sejam a mesma pessoa. Mas seguindo a pauta do Evangelho, perdão, renúncia, dividir. Esses e outros tópicos, base do cristianismo, não arrastam multidões. Não é isso que as pessoas gostam de ouvir, que agrada, que faz bem para os seus ouvidos e para os seus corações orgulhosos e cheios de vaidade. Porém, essa era e continua sendo a mensagem de Jesus e nós não podemos alterá-la. A mensagem precisa ser vista no todo, o conteúdo da obra. Jesus Cristo, o Verbo vivo, encarnado, a palavra fala dele, a palavra é ele. O segundo tópico a pensarmos, refletirmos, é que Jesus se compadece de nós. Lembre que você encontra-se lá no meio daquela multidão. Jesus se compadece de nós, é o que diz lá no versículo de número 34. E então Jesus, ele passa a ensinar o povo, e o povo fica muito disposto a ouvir a sua palavra. A palavra diz que ele se compadeceu. Um dos significados de compadecer no dicionário é compaixão. Conjunto. Paixão, sofrer. Um dos significados de compadecer é compaixão. Conjunto, paixão, sofrer, sofrimento. Meus amados, o partilhar da palavra deve ser uma resposta à miséria humana. E quando digo miséria, eu não digo apenas no âmbito social, visto que diante da suficiência da palavra e do Deus trino, a humanidade carece sempre da sua intervenção. Já dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Romanos 7, versículo 24. Mas se miséria soa forte aos seus ouvidos, vamos voltar para mais um significado lá do dicionário para essa palavra compadecer, que é, além de pobreza extrema, um dos significados lá do dicionário de compadecer de pobreza extrema, o que para mim já eu me identifico em alguma área da minha vida, traz também a seguinte definição de excesso de sofrimento, como significado dessa palavra miséria. Excesso de sofrimento. Você se encontra assim? Você se encontra assim nessa noite? Na miséria humana, no excesso de sofrimento, como está a sua vida, meu amado irmão? Você, no meio dessa multidão, sedento em ouvir Jesus falar. Bom, baseado no texto, aqueles que se encontram assim e correm atrás de Jesus, a palavra diz que ele se compadece desses e dedica atenção e cuidado. Se você se considera esse miserável homem que sou, ou se você vivencia esse excesso de sofrimento, caso essa palavra miséria soa forte aos seus ouvidos, mas se você corre atrás de Jesus, se você corre sedento em ouvir aquilo que Jesus tem para falar, a palavra diz que ele se compadece desses e dedica atenção e cuidado. Porém, o que levou Jesus a ensinar, a falar a palavra, foi a compaixão. O que moveu Jesus ao falar ao coração deles, ao ficar tanto tempo lá ensinando, o coração deles lá falando palavras para ir de encontro para a miséria deles, foi a compaixão. O que nos leva a falar da palavra a outros? O que te leva a falar da palavra a outros? Ou melhor, falamos da palavra a outros? Mas se falamos, o que move o nosso coração. Porque se não sofrer junto, se não for a compaixão, a palavra vira acessório. Talvez falemos por desencargo de consciência, por culpa. E não é isso que deve mover os nossos corações, é a compaixão. Se não sofrer junto, a palavra vira acessório, apenas uma demonstração de conhecimento. Pois ao ser um porta-voz da palavra, nós precisamos ter uma sede ardente por transformação de vida, por salvação. Lógico que na dependência do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos ter expectativa sim ao falar da palavra. Quando nós falamos para alguém da palavra, primeiro nós precisamos amar essa pessoa, precisamos ter compaixão, sofrer por aquela pessoa, reconhecer nele a miséria da humanidade, do pecado e a necessidade de receber o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se não sofrer junto, essa palavra vira acessório, vira demonstração de conhecimento, vira desencargo de consciência, vira simplesmente saciar a nossa culpa. O terceiro tópico é que Jesus cuida de nós. Lembre que você está no meio da multidão. Jesus cuida de nós. E aí é o que vai dizer dos versículos 35 até os versículos 44. Jesus não estava nem aí para o pessimismo dos seus discípulos que queriam que ele despedisse o povo. O povo chegou lá para Jesus e falou: Jesus, olha, está anoitecendo, tempo está passando, eu sei que a conversa está boa, mas manda esse povo embora, para que eles voltando aí pelo caminho, pelas aldeias vizinhas, que eles comprem o que comer. Estava ficando tarde, mas será que eles não conheciam o Mestre? O interessante, meus amados, é que os discípulos foram orientar a Jesus como Jesus deveria agir. Os discípulos foram orientar Jesus o que Jesus deveria fazer. E muitas vezes, talvez a gente fale que absurdo, mas muitas vezes a gente faz exatamente o mesmo. A mesma coisa. Quando a gente ora, dando já a solução para Jesus. Falando para Jesus como que ele tem que fazer na nossa vida. Falando para Jesus: Jesus, ó, não é isso não, tá? É aquilo ali, ó. Não se confunda. E quando a gente faz desse jeito, parece que nós estamos subestimando o Criador de todas as coisas. O Deus que tem todos os atributos, que sempre existiu, que nos criou, que nos formou, que conhece o nosso coração. Mas nós fazemos isso muitas vezes, assim como os discípulos. E é por isso que nós nos encontramos no meio dessa multidão. Os discípulos se assustam com a quantidade de pessoas diante da orientação de Jesus, porque a orientação foi: dá-lhes vós mesmos de comer. E de imediato eles respondem, até um tanto, uma resposta até um tanto assim que atravessada para Jesus, né? Iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? Porque é lógico que eles não tinham ali com eles 200 denários de pão. Lembre-se que um denário, correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Então nós estamos falando aí de mais do que 6 meses de trabalho, visto que o ano tem 365 dias aí, né? Então, 200 dias de trabalho. Iremos comprar 200 denários de pão? Olha a resposta que eles dão para Jesus. Então, colocando uma resposta assim, sabe, muito longe de ser consumada. Quando Jesus pega a situação, o problema, e traz para o chão da vida, onde a vida acontece de fato, no chão da vida, a possibilidade da solução. E aí Jesus joga uma pergunta para eles e que faz com que eles se movam para a solução. Quantos pães tendes? Ide ver. Meus amados, por que será que buscamos sempre a solução do mundo fora de nós? Por que será que buscamos sempre a solução do mundo e até mesmo dos nossos problemas, dos problemas das pessoas, fora de nós? Nós somos muito consumistas e afirmamos muitas vezes que com dinheiro nós resolvemos as coisas. Se sairmos perguntando para as pessoas o que vocês precisam para resolverem as suas situações, para resolverem os seus problemas. Olha lá, para não dizer que 100%, então vou lá dizer que 90%, e olha que eu estou sendo muito otimista. Eles falarão uma palavrinha, comprar. A palavrinha mágica, comprar. Dinheiro. Comprar isso, comprar aquilo, mas sempre no dinheiro. E quase sempre esses que darão essa resposta são aqueles que não estão em condições de comprar isso ou aquilo. Ou seja, apresentam uma solução que está fora de si, longe de si, que é surreal. Todos sabem como resolver, como solucionar os problemas da sua cidade, do seu time de futebol, do seu país, ou até mesmo o problema do vizinho, né? Não é assim? A gente, quando se choca diante de alguns problemas, algumas coisas que a gente acha absurda, a gente sabe como resolver o problema de todo mundo. Quando vai ter uma Copa do Mundo, sai lá a convocação dos jogadores que vão disputar aquela Copa. Aí os técnicos do Brasil inteiro, né, onde eu me incluo, a gente começa, puxa, Dunga burro, treinador burro, e aí começa a apresentar a nossa solução, o que traria essa Copa do Mundo. Né? Então, para tudo, todos os problemas, nós sabemos resolver o problema de tudo quanto é lugar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Só que essa solução que apresentamos para o problema dos outros, para o problema do Brasil, da nossa cidade, do mundo, é uma solução surreal, que está longe do nosso poder, do nosso controle, daquilo que podemos executar. Então nós respondemos as coisas para fora de nós. Só que Jesus ele trouxe um confronto aqui para os discípulos, para o chão da vida, quando ele apresenta, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer é enxergar o que tem em mãos para mudar a situação. O que você tem em mãos para mudar a situação? É não viver na base da terceirização. Sim, nós sabemos que os políticos, se eles não fossem corruptos, muita coisa seria diferente. Nós sabemos. Sim, nós sabemos que os seres humanos, se eles não fossem tão egoístas, muita coisa seria diferente. Tá, mas e o chão da vida? E nós? O que podemos fazer para amenizar os problemas à nossa volta? O que nós podemos fazer? Eu e você. Atitudes práticas, objetivas. Sem terceirizar. Com Jesus, nós aprendemos que precisamos simplificar as coisas. Jesus certamente sabia que com o povo não havia lá 15 mil pães. Jesus sabia disso. Mas ele coloca os discípulos para vivenciar a comunicação comunitária, que se une em prol de um objetivo comum. Eles retornam lá com a pesquisa do censo, né? Sai perguntando para tudo quanto é lado, aí eles retornam lá com a pesquisa do censo. Olha lá, Jesus, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E eu fico pensando, como que eles entregaram esse relatório para Jesus? É isso que eu fico pensando, como que eles entregaram esse relatório para Jesus? Mas já que nós estamos no meio dessa multidão, então eu quero te perguntar, como que você entregaria esse relatório? 15 mil pessoas, 5 pães, 2 peixes. Sabe quando você está lá na sua casa, tem 2, tem 3, só sobrou lá 1 pão para cada um, 1/2 pão, vai ter que dividir. Cara, mas imagina 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas. Como que você entregaria esse relatório? E me salta aos olhos o fato de que, com o pouco, 5 pães, 2 peixes, Jesus levantou aos céus, deu graças. Dar graças, meus amados, é entender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Dar graças é crer que o que vem dele será o necessário. E às vezes, como nesse caso, além do necessário. Dar graças é entender que mesmo a solução partindo de nós, é as mãos de Deus que está a nos abençoar. Isso é dar graças. Você tem dado graças pelo pouco? Como encontra-se o seu coração diante de relatórios como esse? Esse relato, ele encontra-se nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também no livro de João. Porém, tem um detalhe no livro de João que me chama muito a atenção. Então, vamos ler o livro de João, um pequeno trecho que me chama muito a atenção. João, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 11. João 6, do versículo 8 até o versículo de número 11. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes quanto queriam. Quem era esse jovem? Só em João traz esse detalhe. E Mateus, Marcos e Lucas, eles voltam lá dizendo que da multidão tinha aquilo. Mas aqui em João, ele é muito específico a dizer que havia um jovem que tinha lá os 5 pães e os 2 peixes. E se ele falasse que não iria dar os pães e os peixes? Ele podia estar acompanhado da família e o que ele possuía poderia ser pouco até mesmo para eles. E se os discípulos e Jesus comessem o pão e ele ficasse sem? E aí, como seria? Será que João escreveu essa parte do texto por escrever? Uma parte que não aparece em nenhum dos outros livros, mas aqui aparece. Esse detalhe a mais. Será que isso aparece à toa nas Escrituras Sagradas? Meus amados, uma coisa é fato, pensando nesse jovem. Ele comeu bem. Muito bem. E se estivesse acompanhado com a sua família, ou quem sabe amigos, e tivesse que partilhar aquilo que ele tinha com os seus amigos, com os seus familiares, é certeza que ele não tinha se alimentado tão bem como ele se alimentou. Ele demonstrou amor ao próximo e confiou a Jesus o seu cuidado. Aquilo que ele tinha, ele entregou para Jesus. E quando nós entregamos, nós precisamos nos lançar na confiança de que o Senhor sabe o que está fazendo. Mas, muitas vezes, essa entrega nos dá um friozinho na barriga. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, e se você se entrega a Jesus, então Ele cuida de você. Ele cuida de você. Talvez esse jovem estava lá tão precavido, talvez fosse o único no meio de toda aquela multidão que falou assim, puxa, deixa eu ir lá, mas vai que me dá fome, então deixa eu levar uma marmitinha. Ah, está indo junto o meu pai, a minha mãe, está indo junto aqui mais o meu irmão, minha irmã, então deixa eu levar uma marmitinha um pouquinho mais caprichada. E talvez ele fosse o único que fosse lá tão controlado, precavido. E aí quando sai para perguntar, ele diz, eu tenho aqui, eu tenho aqui os pães e os peixes e entrega a Jesus. Meus amados, nós estamos em meio a uma grande multidão indo de encontro a Deus, buscando, seguindo, e muitos ainda não o conhecem. E você tem em suas mãos 5 pães e 2 peixes. E Jesus espera uma atitude sua para fazer o milagre. Talvez você, analisando bem os seus pães e peixes, mal dão para você e sua família. Mas se você os confiar a Deus, está aí uma oportunidade para vivenciar um milagre que sustenta de fato você, sua família, e há muitos outros. O que poderia ser seus pães e peixes? O que poderia ser os seus pães e peixes? Poderia ser tudo aquilo que você confia e que não é Deus. Tudo aquilo que você confia e que não é Deus. Seu dinheiro, sua profissão, que te traz um dinheiro porque você se aperfeiçoou, é um excelente profissional, você corre atrás. O seu conhecimento, seu bem-estar, seus dons, talentos, entre tantas outras coisas. Enfim, é aquilo pelo qual você se garante. Olha, com isso, desse jeito, eu consigo viver bem por tanto tempo. Está aí os seus pães e os seus peixes. Confie tudo a Deus, que não só você, mas uma grande multidão será beneficiada. Ele nos deixou a tarefa de amar e cuidar do próximo. Lembre-se que é Jesus que cuida de você.